É hora de Palmeiras na Central 3. É hora de rock clássico na sua web. É hora de Verdaço Classic Rock. Entre em campo, Conrado Cacace.
Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e esta é mais uma edição do Verdaço Classic Rock. Programa que vai até vocês todas as sextas-feiras aqui pela Central 3, www.central3.com.br. O programa normalmente vai ao ar ao vivo, a partir das 19 horas todas as sextas-feiras. Hoje, excepcionalmente por uma questão de logística, o programa está sendo gravado na tarde de sexta-feira, então você está ouvindo uma gravação, mas pode participar, como sempre, através do Twitter, pedindo sua música para a próxima playlist, usando a hashtag VCR, Verdaço Classic Rock. Dessa vez é simplinha, porque não estamos fazendo ao vivo, mas continue participando, continue mandando suas perguntas. Inclusive hoje vai ter Fala Palmeirense também, mesmo não sendo ao vivo, mesmo não sendo com a participação ao vivo pelo Twitter, mas certamente daremos espaço para que o ouvinte palmeirense participe do programa. Comigo aqui, Leandro Yamin, para mais um Verdaço Classic Rock. Tudo bem, Leandro Yamin?
Tudo bem, Conrado. Eu diria que eu sou o seu hashtag de carne e osso, né? Eu estou sempre aqui, à sua frente.
Em minha frente, me auxiliando e abrilhantando, como sempre, o programa Verdaço Classic Rock, que hoje vai ao ar numa sexta-feira 13. Felizmente não temos nenhum motivo macabro, apesar da derrota no último jogo, mas...
Temos um motivo para comemorar, viu, Conrado?
Até para comemorar.
Hoje 13 de março, é aniversário de uma pessoa que nos deu muita alegria. Vampeta.
Vampeta nos deu muita alegria, errando um pênalti na decisão, por pênaltis, nas quartas de finais de Libertadores de 1999. Obrigado,
Vampeta.
Das quais nós sagramos campeões. Todo mundo lembra de 2000, que a gente acabou perdendo no final. Mas a de 99 também foi muito legal.
Foi muito legal.
Que o Dinei e o Vampeta erraram e nós somos campeões.
Toda nudez será castigada.
Toda nudez será castigada. Leandro Yamin. Leandro Yamin, e sua observação sobre a sexta-feira 13. E nada melhor do que começar um Verdaço Classic Rock de uma sexta-feira 13 com o Master of the Darkness, Ozzy Osbourne and Black Sabbath. Thank you.
babe, with eyes of fire.
Sabbath no Verdazo Classic Rock. A banda Black Sabbath com seu disco de estreia Black Sabbath e a faixa Black Sabbath. Mais alguma coisa podia ser Black Sabbath, Leandro e Amin?
Eu chamaria isso de marketing agressivo de naming band rights. Existe isso, será?
Não, hoje não existe, na época, 1970, que foi o ano de lançamento do álbum, certamente não existia.
A gente vai viver pra ver uma banda ter naming rights? Tipo, The Monsters, Gillette, Off Rock, coisa assim?
Talvez vivamos para ver uma banda chamada Naming Rights. Isso seria realmente divertido. Seria. Black Sabbath, a banda mais dark da história, um dos pais do hard rock. Ouvimos então a sua faixa título de seu primeiro álbum, e também de certa forma ilustra um pouco o que foi a nossa última partida no gramado da Vila Belmiro, que costuma ser nossa casa de praia. Continuamos com a hegemonia dos resultados até na casa deles, apesar desse resultado, continuamos com mais vitórias do que derrotas.
Exato.
Mas não foi um bom jogo, né, Leandro Amin? Apesar dos primeiros 10 minutos espetaculares, que parecia que ia ser outro 6-0, igual aquele de 96. O que você achou do jogo, Leandro?
Eu acho que deixou claro um problema que eu já tinha suspeita nesse time do Palmeiras, que é a dificuldade de mudança ao longo da partida. O Palmeiras pareceu ter estudado bem o seu rival, começou marcando bem. Agora, o Santos mudou de postura, o Robinho mudou de posição, o Lucas Lima recuou um pouquinho para carimbar a jogada do começo, da posição ali, praticamente um volante, e o Palmeiras continuou jogando da mesma forma. A marcação do Santos encaixou nos nossos jogadores de lado de campo, a Leone e Dudu, eles não encontraram uma solução. É, o Cristaldo, uma vez bem marcado, encaixotado no meio da dupla de zaga do Santos, não veio encontrar uma solução, não encontrou ninguém que se aproximasse dele e fizesse alguma coisa diferente. Então, uma vez que o Palmeiras foi pego na partida, não ofereceu mais resistência. Então é difícil, assim, o adversário entende como o Palmeiras joga e o Palmeiras não foge disso. Pelo menos foi a percepção que eu tive, que explica os 15 primeiros bons minutos e depois nada.
Eu concordo plenamente com a sua leitura. O Palmeiras fez 11 minutos espetaculares, até o Santos entender o que estava acontecendo, já estava 1-0 e já podia estar 2. Rapidamente o Santos se reorganizou em campo e começou a jogar de igual para igual com o Palmeiras, e aí teve, obviamente, o fator casa, fator torcida, embora apenas 11 mil e poucos, né, 12 mil pagantes, mas mesmo assim, como o estádio é pequeno, faz barulho, embora a nossa torcida também tenha feito bastante barulho, era possível ouvir na transmissão. Só que o Palmeiras, ele, como você disse, ele não conseguiu se readequar à nova postura do Santos. Agora, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: um time novo como o nosso, ele ainda está aprendendo a agir. Você não acha que ainda é cedo para pensar em como reagir? Ou já dava para estar pensando nisso aí também?
Puxa, Conrado, eu detesto dar a resposta que eu vou dar para você, porque vai parecer que eu tô murilão, sabe? Aquele cara que fica no muro.
Já muretou, já vi que vai muretar.
mas eu acho que as coisas não podem nem chegar num extremo de já, pô, tem que trocar o técnico, tem que reformular o elenco de novo, deu tudo errado. Mas o futebol tem que ter a pressão do lado. O Palmeiras perdeu 2 clássicos jogando um futebol discutível. Mesmo que seja o começo de trabalho, mesmo que seja o campeonato estadual, que não é a prioridade da temporada, mesmo que seja mesmo que a gente tenha vários outros atenuantes, tem que ser pressionado. Eu acho que o Palmeiras precisava ter mostrado alguma coisa, uma reação, ainda que fosse infrutífera, uma reação pelo menos no espírito, pelo menos na iniciativa de tentar achar uma resposta. O Dudu não foi esse jogador, o Alione até sair não foi esse jogador, o Cristaldo também não, o Robinho é um caso à parte, que eu quero saber o que você pensa sobre o posicionamento dele. Eu acho que está na hora da gente discutir isso. O que você pensa?
Eu concordo com você. Eu acho que passou bastante pela postura dos jogadores. Acho que eles não se sentiram confiantes o suficiente para, pô, não vai na tática, porque a gente ainda não aprendeu, não sabemos ainda como agir nesses momentos diferentes do jogo. Então vai na raça, é famoso vamos lá, time, né? Vamos lá. E faltou isso, faltou um pouco aquele espírito. Achei que os caras ficaram muito presos no intelectual e menos no coração. E foi isso que determinou a predominância do Santos a partir de 15 minutos do primeiro tempo, para não perder mais. Eles alugaram o nosso meio de campo, tomaram conta do espaço e fizeram o que quiseram durante o jogo. 2-1 ficou bom.
Ficou bom.
Podia ter sido demais. E sem contar que os caras também, além de terem tido uma dose de sorte ali, principalmente no segundo gol, a bola espirrou, bateu na barriga da perna do
Vitor Hugo.
Eu tô em dúvida até agora se bateu na do Vitor Hugo ou do próprio Ricardo Oliveira, mas assim, bateu e espirrou. E ficou na pinta pro cara, né? O Fernando Prass saiu rápido. Se ela vai um pouquinho mais pra frente, o Fernando Prass conseguir abafar, ela ficou na pinta pro cara fazer o gol.
E é um pouco injusto a gente falar de erro de zagueiro. Ah, os 2 gols foram falhas cada hora de um zagueiro. Tem gente que tá falando isso. Mas quando o seu time, em 90 minutos, é atacado por 60 desses 90
vai
minutos.
Vai falhar!
Não vai ter jeito, vai falhar.
É isso aí, acontece.
Então, eu acho que nesse jogo a barra tá limpa pra eles.
Mas de toda forma, assim, apesar de ter ficado até bom pelo volume deles, pela qualidade, pela inspiração que os caras estavam, o Robinho, apesar de não ter sido decisivo em lances, durante todo o jogo, ele chamou a responsabilidade, ele intimidou nossa zaga, o Ricardo Oliveira também muito bem, Lucas Lima, é um ótimo jogador, gosto muito dele desde o tempo que ele tava no Sport, já deu pra prestar atenção no futebol dele, jogando inclusive contra nós, aquele jogo que não tinha praticamente condição de jogar na Ilha do Retiro. Você lembra que foi 1-0 no finalzinho? Sim. Ele jogou muito aquele jogo. Então eu já comecei a ficar de olho nesse menino naquele jogo. O Santos fez uma bela contratação. Mas acho que está faltando ao Palmeiras realmente essa capacidade de reação. de quando o time adversário conseguir de alguma forma se sobrepor taticamente, o Palmeiras criar uma alternativa. Com relação ao Robinho que você mencionou, realmente está, já dava para desconfiar isso, né? Que ele não estava se sentindo muito bem à vontade como aquele terceiro homem da linha de meias, jogando centralizado, ele tem que vir mais de trás. E ficou muito claro nesse jogo da Vila Belmiro, muito, muito claro. Agora, para encaixar o Robinho no time, ou você tira o Arouca, ou você tira o Gabriel, ou você muda o esquema, porque o esquema está engessado, e aí cai naquilo que a gente está falando. O Palmeiras tem que começar a sair um pouquinho dessa caixinha inicial de fazer um jogo com o esqueminha 4-2-3-1 e alterar isso daí. Mexer de alguma forma nessa disposição tática para aproveitar melhor os jogadores que tem.
Concordo.
Acho que estamos de acordo aqui com relação ao time, né? Agora, tecnicamente tem já um ou outro que a gente já pode começar a falar, não é tudo isso, né? E o reserva também não é lá essas coisas. Tem alguma posição que você já começaria a anotar no seu caderninho e falar, não, tem que ir para o mercado para pegar um desse aqui, para essa posição aqui, para o brasileiro, que não vai dar com o que a gente tem. Quem que
você? Para mim, camisa 9, Conrado. Para mim, camisa 9. O Gabriel Jesus entrou na partida contra o Santos, não entrou exatamente como um 9, né? Então um pouquinho mais recuado, quase como um segundo atacante. Pode ser esse jogador? Pode, mas também não pode. Com 17 anos a gente não pode contar com isso. Cristaldo fez uma partida muito ruim contra o Santos. Não é tecnicamente, por mais que compense com muita entrega, um jogador para ser...
Ele é baixo, né?
Para ser um 9, é um jogador de limitação mesmo. Técnica, e o Leandro Pereira também ainda não fez o grande jogo, um jogo que tranquilizasse. Para mim, a primeira posição é a camisa 9. E você, Conrado?
Concordo com você. De cara, um camisa 9. Tem muita gente criticando, que eu vejo, que eu tô notando. Lateral esquerda, para reserva do Zé Roberto, não estão confiando no João Paulo. Preferem o Vitor Luiz, que também, vamos combinar que não é lá essas coisas, né? É um bom jogador e tal, nosso prato da casa, temos que dar moral para ele, mas... para ser titular, para entrar e para resolver ali, não vejo no Vitor Luiz esse potencial. Então talvez... eu ainda estou... Se fosse para escolher um substituto para o Zé Roberto, eu colocaria o João Paulo. Ainda confio mais no João Paulo do que no Vitor Luiz. O espaço que ele deixa nas costas eu acho que é mais uma questão de acertar ali o posicionamento dos volantes que outra coisa. Acho que é centroavante mesmo, é o camisa 9... E um camisa 10, cara. De repente você não tem no elenco ainda um camisa 10, o engante, para entrar e fazer esse papel, né? Você tem esse esqueminha com três meias, que eles ficam trocando de posição, que eles ficam tocando a bola curto, mas se precisar de uma alternativa, de pegar uma zaga que dê um pouco mais de espaço, que dê para você aproveitar um Dudu correndo por trás da zaga, o próprio Cristaldo ou Leandro Pereira se deslocando e recebendo por trás da zaga, você não tem. Só tem o Valdívia que não joga, que vai ser o próximo assunto do bloco, só para ele mais uma vez.
Mais uma vez.
Então talvez fosse o caso, sim, de pensar num camisa 10, num enfiador de bola e tentar achar no mercado um cara desses.
É isso aí. Eu acho que a gente tem algumas... Pra camisa 10, por exemplo, além do Valdívia, tem o Pedro Xavier e... Tudo isso passa pelo... A gente tá falando 10, 9, né? Mas hoje em dia no futebol... Não adianta o 7 pegar, ter um caminho para a linha de fundo e um caminho na diagonal. Dois caminhos manjados, todo jogo a mesma coisa. Então, que os jogadores que estejam lá saibam trocar de posição, trocar de movimentação, surpreender, se reinventar ao longo do jogo, que eu acho que foi a principal lição que, por exemplo, o Lucas Lima deu para a gente no jogo da Vila Belmiro, quando mudou de posição para fazer com que o Santos jogasse melhor. Então, de repente, mais do que um nome, a gente precisa de uma postura.
Muito bem, esgotamos o assunto de bola rolando dessa semana. O Palmeiras joga esse fim de semana contra o 15 de Piracicaba às 11 da manhã. O time deve ser o mesmo que saiu jogando na Vila Belmiro, não devemos ter novidades. Como é o 15 de Piracicaba, já tem mais de 16 mil ingressos vendidos e ainda faltam 2 dias para o jogo, então, mais uma vez, previsão de casa cheia. Devemos retomar o caminho das vitórias, é a tendência natural. Qualquer resultado diferente disso vai ser uma surpresa. E em termos de campeonato, a não ser que haja novas surpresas, a tendência é o Palmeiras, obviamente, ficar em primeiro no grupo, mas quando chegar na semifinal, não vai ter o mando. Vai jogar com o Santos ou contra o Corinthians na semifinal, fora de casa. A não ser que haja uma reviravolta, né? Que ainda pode acontecer. Agora, mas a questão de ficar secando os outros, não é o caso. Acho que é questão agora de fazer o nosso papel, continuar entrosando o time. E aí, se tiver que jogar fora na semifinal, um jogo único, vamos que vamos. Muito bem, eu gostaria de pedir para vocês continuarem participando pelo Twitter, mandando através da hashtag VCR uma sugestão de som para as próximas edições do Verdades, o Classic Rock. Agora com vocês, mais uma de uma banda que eu gosto muito, Lynyrd Skynyrd, no Verdades, o Classic Rock. Lynyrd Skynyrd no Verdades do Classic Rock. Rolou a faixa Double Trouble, que faz parte do álbum Give Me Back My Bullets, lançado em fevereiro de 1976. Ano de 1976 que marcou o fim de uma grande era de conquistas do Palmeiras. E depois ficamos aí alguns anos na seca, né?
Foi um ruidinho na história aí. É. Só... Um tempinho aí.
Um tempinho aí,
mas uma etapazinha.
Mas depois também compensamos, hein?
Opa!
Double Trouble. Double Trouble é... Quem é que causa problema dobrado do Palmeiras, Leandro e amigo?
Dobrado?
Uma chance pra você.
Triplicado, quadriplicado. A gente tenta não falar sobre ele, mas o cara consegue fazer coisas... Ele consegue o ineditismo... Mesmo tendo tantas façanhas ao longo da carreira. Dessa vez, um chilique no Twitter trouxe de volta a Valdívia às manchetes, né? Você é chamado de corneteiro quando fala mal do Valdívia?
Pois é, é engraçado. O comportamento de parte da torcida do Palmeiras é até esperado, porque não dá para você exigir um comportamento homogêneo de uma torcida tão grande. Mas a parte tem uma galera que gosta demais do Valdívia e coloca o cara acima de tudo. E isso acaba sendo até um pouco chato, chato pra nós quando a gente ouve essas pessoas reclamando, e chato pra eles quando eles ouvem a gente reclamar. Mas, infelizmente, cara, eu não consigo mais suportar ter que ser obrigado a falar do Valdívia toda semana. O cara, ele jogou menos que o Ademir da Guia esse ano. O Ademir da Guia com 70 anos jogou a despedida, não sei quem aí, que ele fez jogo beneficente no começo do ano, e o Valdívia não jogou ainda, cara. O Valdívia só tá jogando futebol. Ele tentou na semana passada, como a gente pontuou, naquele golpe da caneca. Não deu certo, né? Ele acabou mais enfraquecido ainda nas negociações que já estão rolando para a renovação do seu contrato. E agora ele aproveitou aquela entrevista do Alexandre Matos para comemorar os 100 mil sócios torcedores. E quando o Alexandre Matos mencionou o posicionamento de só renovar contrato com jogadores, só contratar novos jogadores seguindo o modelo de remuneração variável, que ficou conhecido aí como produtividade, né, vulgarmente conhecido como produtividade, ele começou a rebater no Twitter de forma gratuita, sem a menor necessidade, e criou uma crise. Ele rebateu de forma agressiva um superior dele, um diretor de futebol, e intimou o cara, né, a responder o que ele falou. Aí mencionou que o pai dele ficou esperando numa reunião. Isso também talvez não tenha sido muito certo por parte da diretoria do Palmeiras, mas a gente sabe que isso acontece, né, dos dois lados. Mas enfim, acho que o Valdívia perdeu mais uma vez uma grande chance de ficar caladinho, de ficar concentrado no treino, de ficar concentrado em se recuperar. O Cleiton Xavier tá sem jogar um tempão também, mas tá comendo a bola. Ah, tudo bem, não vem de contusão? Não vem de contusão, mas pô, tá lá treinando o tempo todo. E o Valdívia ali, futebol, vai saber se não é uma determinação do corpo médico? Pode ser. Mas o fato é que já estamos no quarto mês de sua recuperação. Tudo que ele faz é causar confusão. Já não bastasse não jogar, não entrar em campo, ser o maior salário inteiro, cheio, sem receber por produtividade. É um dos poucos que ainda tem o contrato cheio. Ele e o Prass só, que eu acho que ainda estão nesse modelo. Não joga. Mas pelo menos não causa problema, Leandro Amin. Pelo menos não enche o saco. Né? Tá demais, cara. Eu tive até uma pequena rant no Twitter no começo da semana, porque realmente eu fiquei com o saco cheio de ver o Valdívia causando mais uma vez.
E o tá demais que você diz, Conrado, já tá defasado, já tá demais há pelo menos um ano, né? Já tá demais desde antes da Copa do Mundo. Já tá demais desde a Copa do Brasil de 2012. Já tá demais, na verdade, desde quando ele conversou com o André Sanches antes de Brasil e Chile na Copa de 2010. Um pouquinho antes de vir jogar no Palmeiras. Eu não entendo, realmente eu não consigo entender da onde vem o carisma que o Valdívia tem, que faz com que tanta gente ainda aprecie, ainda queira contar com ele, mesmo sendo tão caro e mesmo mostrando o Valdívia tanto descaso. Porque, Conrado, que história é essa? Ele foi convocado para a seleção chilena e vai, e tá tudo bem.
E assim, ele vai jogar pelo Chile sem ter jogado pelo Palmeiras, e a chance dele voltar lesionado é grande, porque essa lesão que ele está tratando foi causada num jogo da seleção do Chile. Aí você fala assim, não é culpa dele. Não é mesmo, não, ele não tem culpa de ser convocado. Agora, o que importa para nós, quando a gente faz essa análise, é o quanto ele joga pelo Palmeiras. Não adianta ele ser o mago, ele ser o craque, ele decidir um jogo contra o Grêmio. Se é só um jogo contra o Grêmio, né? E os outros?
E tem outra coisa, esse jogo contra o Grêmio, inclusive, eu acho que foi o melhor jogo dele no Palmeiras em todos esses 18 anos que ele está no clube. Ele jogou realmente demais, mas isso não adianta jogar um em 38 jogos, claro.
Não é suficiente. Aí todo mundo fala assim, faltou um camisa 10 no jogo contra o Santos. Faltou, só que ele ainda é do Palmeiras e ele não estava. As pessoas falam assim, tá vendo, vocês querem mandar ele embora? Se a gente tivesse com ele no campo, o Palmeiras provavelmente teria ganho do Santos. Eu também acho.
Pois é.
Só que ele tava tratando a cucha.
Ele é o meu irmão, que quando eu casei ele não foi, quando meu pai morreu ele não tava no velório, que quando quando eu vivi os grandes momentos da minha vida ele não tava presente, que nos momentos que eu mais precisei de uma ajuda, de um ombro amigo, de um dinheiro, de qualquer coisa, ele não tava, mas ele continua sendo meu irmão e eu adoro e eu amo. Isso com um irmão funciona, com um jogador de futebol, a abordagem é outra. E mais uma coisa, Conrado, é difícil ser leviano, a gente não pode ser leviano, mas eu também me esforço para não ser ingênuo. Se ele voltar a jogar futebol muito bem logo depois de assinar o contrato, eu vou me permitir achar estranho o cara chegar em março e não jogar, e joga pela seleção, e vai jogar com a seleção. Será possível mesmo que não dava para ele jogar agora? Não deu um joguinho em casa contra teve um joguinho com o Capivariano em casa. Não dava para ele jogar 15 minutinhos?
Pois é.
Será que ele tá tão machucado assim?
A gente sabe de tanta coisa que acontece em bastidor que a gente não pode provar, não pode ser leviano, como você falou. Sabe o que eu acho? Que o Palmeiras deveria passar a régua, tentar fazer um plano para preservar a imagem dele, que é valiosa, como um grande ídolo do passado, e virar a página. E vamos em frente, né? Que eu acho que...
Exato.
Estamos de saco cheio de ficar falando de Valdívia toda hora.
Tem um outro time aí que está muito à nossa frente no quesito viver de ídolos do passado. É o São Paulo. E não tá mostrando muito bem qual é o caminho que isso leva, né? Você depender de um Luiz Fabiano, por exemplo. A gente tem o nosso aí, o nosso Valdívia.
Pois
que,
é.
Que a gente tem grandes lembranças, grandes memórias e projeta um futuro que não vai mais existir.
Aliás, são os dois maiores contendores em busca do troféu chinelo de ouro.
Exatamente.
Né? Luiz Fabiano e Jorge Valdívia. Muito bem. Continuamos o Verdazzo Classic Rock desta semana. Gostaria de agradecer mais uma vez a audiência de vocês e pedir que participem através da hashtag VCR, de Verdazzo Classic Rock, peça o seu som. E assim que a gente voltar da próxima faixa, que é do Grand Funk Railroad, a gente vai chamar a participação do ouvinte, mas através do Verdazzo, como a gente não está usando o Twitter dessa vez, mensagens deixadas no Verdazzo. Então na volta... Amamos o Pavarotti, mas agora com vocês, Grand Funk Railroad. Funk Railroad, no Verdazzo Classic Rock. A faixa Walk Like a Man. Quem tá andando como homem cada vez mais é o Gabriel Jesus, hein, Leandro Amin?
Número 33, eu gostei da picardia na escolha do, do número da camiseta.
Modéstia à parte, eu dei essa sugestão.
É verdade.
Quando tava, tinha uns buracos, umas janelas ali na numeração, e não sabia assim, nem se o, se o menino ia ser incorporado ao elenco principal. Eu falei, dá 33 para ele, né? Falei, procura no meu Twitter aí que tá lá. Mas Walk Like a Man, faixa do álbum We're an American Band, de julho de 1973. A banda Grand Funk Railroad, que embora esteja tenha funk no seu nome, muita gente acha que é uma banda de funk, obviamente não é uma banda de funk pelo que se conhece por funk aqui no Brasil, obviamente. Né? Uma banda de... pode-se dizer até com influência de hard rock, mas uma banda muito importante no cenário norte-americano na década de 70. Gabriel Jesus, Leandro e a mim, entrou bem, amarelou dois defensores do Santos Futebol Clube, está ganhando cada vez mais espaço. Hoje ele ganhou elogios de um centroavante importante do cenário do futebol brasileiro. Você sabe quem é?
Eu sei porque você falou fora do ar, Conrado, pô. Mas fala você, eu vou falar que não sei. Não sei.
Não quem? Sei, não sei. Quem? Interrogação.
Quem? Interrogação.
O atacante Fred, do Fluminense, da seleção brasileira, titular do Brasil na Copa do Mundo.
Grande Fred.
É um dos caras que conhece do ofício, sabe, da posição. E é uma das primeiras referências que o Gabriel Jesus começa a ter, de forma positiva, de fora do círculo palmeirense. Né? Então ele está começando a chamar a atenção de nego que é de fora, de quem, opa, esse moleque é diferente. Então isso que eu acho que é o mais relevante desse comentário que o Fred fez. Porque é muito fácil nós, palmeirenses, começar a falar, ah, o Gabriel Jesus, a gente até escreveu no espaço que a gente tem na ESPN, na ESPN-FC, sobre o Gabriel Jesus, para ele não se tornar um novo Neymar. Aí todo mundo, principalmente os santistas, você está comparando o cara com o Neymar, que ridículo. Bom, pode até ser precipitação e empolgação de palmeirense. Então fica sempre aquela coisa dúbia, está sendo clubista e etc. Bom, então agora não é clubista, porque o Fred de palmeirense não tem nada e está olhando e está falando, olha, é diferente, tem lenha pra queimar esse moleque aí.
E o Fred é um cara que sabe lidar bem com o microfone, não costuma esconder o que pensa quando fala no microfone, e joga muitos anos no Rio de Janeiro. De repente, mais do que ver, ele também ouviu pessoas no Rio de Janeiro falarem, porque custa lembrar que o Gabriel Jesus tem berço carioca, de repente alguém no Rio de Janeiro viu ele jogar ainda mais menino do que é hoje, e ele ouviu e está reproduzindo também.
Pode ser, é uma possibilidade. Bom, o fato é que Gabriel Jesus é um dos meninos da nova safra que está, é o mais importante, é o que tem mais esperanças, que dá mais esperanças à torcida do Palmeiras, mas temos outros. E isso é tema, inclusive, de uma pergunta da torcida, dos ouvintes, e é por isso que a gente vai chamar aqui o Pavarotti.
Fala, palmeirense!
Leandro Yamin, o Pedro Teixeira Bardini fez um comentário aqui, fez uma pergunta, né? Um comentário-pergunta a respeito das outras revelações do Palmeiras que tem dado bastante esperanças à torcida, além do Gabriel Jesus. Então ele fala assim, já tem até torcedor achando que Vitor Luiz, Natan e João Pedro serão a redenção do Palmeiras. O que este povo estava fazendo em 2014? Quer dizer, ele desce a lenha nos meninos, diz que não são nada disso.
Pedro?
E eu queria saber o que você pensa disso. Fala com o Pedro aí.
Pedro? Né? Então, Pedro, esses meninos estavam colocando a carreira em risco ano passado, jogando quarto e domingo num elenco totalmente rachado e detonado, com um jogador chileno quase nunca jogando. Esses meninos estavam pondo a cara para bater e poderiam estar hoje marcados, todos eles, com um carimbo na testa de rebaixados. A gente jogou quarta-feira contra o Santos, cujo zagueiro é o David Braz, um menino que foi formado no Palmeiras, e que eu acho que o Natan é mais jogador que ele, vai ser mais jogador que ele. Então, ou a gente valoriza o Natan agora, hoje, ou daqui 6, 7, 8 anos ele faz carreira no Santos, ou no Flamengo, ou no Grêmio, ou no Inter, porque moleque hoje precisa de espaço, precisa de moral, e o Palmeiras usou bem esses jogadores ano passado, no momento mais difícil. Então acho que até por uma questão de gratidão, tinha que entrar primeiro o Natan, depois o Jackson. Acho que era uma coisa justa, o Natan estava na seleção no começo da temporada. Quanto ao João Pedro, a mesma coisa, lateral esquerdo eu até discuto um pouquinho, eu acho que o Vitor Luiz prefere jogar, inclusive, de volante, uma coisa mais na linha de quatro do meio de campo, não é exatamente um lateral. Mas, de toda forma, acho que a gente precisa, sim, respeitar essa molecada, viu, Conrado?
Podem crescer. Acho que Natan e João Pedro estão realmente um degrau acima do que normalmente a molecada na cidade estão. O Vitor Luiz, ele já tem um pouco mais de estrada até que os dois. Tem mais tempo no time de cima do que os dois. E é um menino que, na pior das hipóteses, pode dar um bom dinheirinho para o Palmeiras. Na pior das hipóteses. Então, acho que dá para ter paciência, dá para manter eles no elenco. Natan e João Pedro têm que ser preparados para assumir a camisa titular. E Vitor Luiz, caso evolua também, vai ter o seu espaço, vai ter que brigar pelo seu espaço. Mas a redenção do Palmeiras, eu acho que ninguém está falando isso, viu, Pedro? Eles não vão ser a redenção do Palmeiras. Até porque o Palmeiras não tem nada do que se redimir.
Exato.
Né? Mas acho que dá para dar moral para esses meninos, sim. Acho que eles merecem. O Vitor Vulcanes, que é um leitor super antigo do Verdazo, Leandro, ele...
Famoso VV.
Ele mora no Paraná e ele está dizendo... Ele costuma vir a São Paulo várias vezes para ver os jogos. Ele era um dos grandes inimigos do Pacaembu, detestava o Pacaembu. É um comentarista que bem frequente do site, então a gente até consegue identificar as preferências. E o Vitor está falando que domingo vai ser a primeira visita dele ao Allianz Parque e ele está pedindo... dicas sobre aonde ficar, qual o melhor setor, e ele já está dizendo, não quero ficar perto de organizada.
Putz, Vitor, bom, já é sexta-feira à tarde, então eu já acredito que o setor onde ficam as organizadas já está praticamente esgotado, se não totalmente esgotado. Sobrou outros lugares, não sei se você é avante, Vitor, se você não é avante, se preocupe menos com o lugar e mais com a carteira. Porque tem muito lugar que é bastante caro, principalmente se você colocar na conta uma viagem do Paraná até São Paulo, ida, depois volta. O melhor lugar de estádio, eu tenho certeza que é muito caro para quase todo mundo, que é aquele centrão do campo, onde um pouquinho antes da reforma era o setor Visa, né? Tanto de um lado quanto de outro. Acho que ali é o setor melhor, mas eu nem sei exatamente quanto custa, mas certamente mais de R$200, né? Mais ou menos nessa faixa. Tô errado, Conrado? É por aí, né?
Um valor, exatamente eu não sei qual, mas é bem caro, é mais feito para quem é avante mesmo. Né?
Exato.
Então, quem não é avante, acho que não dá nem para pensar, a não ser que seja muito rico, né? Não dá para pensar aí naqueles setores laterais inferiores.
Então,
mas tem um anel superior, né?
Então, é isso que eu ia falar. Então, segura a onda da grana aí, vê o que cabe, mas o mais indicado num custo-benefício aí interessante é o anel de cima, porque pela altura você consegue ter uma visão legal até do lado oposto do campo, mesmo estando na linha de fundo.
Perfeitamente, obrigado ao Vitor Vulcanes pela participação, obrigado ao Pedro Teixeira Bardini pela participação, e continue enviando suas perguntas pela hashtag VCR, quem sabe a gente coloca elas na pauta do próximo programa, assim como o som que você está pedindo. Tem muito pedido legal aqui, viu? Já estou notando aqui na timeline.
Guns N' Roses?
Na Guns N' Roses não, a galera já percebeu que Hairband não tem muito lugar aqui na nossa playlist. Muito bem. Estamos chegando quase ao final do programa, Leandro e Amin, mas ainda dá tempo de falar da bola laranja. Tem jogo daqui a pouco, né?
Jogo daqui a pouco, Palmeiras e Pinheiros. Choveu bastante na cidade de São Paulo hoje o dia inteiro, de manhã, de tarde. Então, periga do público ser diminuto no ginásio do Palmeiras. Mas é um jogo, praticamente um confronto direto. O Palmeiras e o Pinheiros brigam pela mesma posição na tabela. A chance dos dois se enfrentarem nos playoffs é bastante grande. O jogo de hoje ganha força também por isso, porque você terminar na frente do seu rival significa que você joga 3 e não 2 em casa.
Vale o mando da quinta, se necessário, né?
Exatamente. E, além de tudo, é a chance do Palmeiras manter a boa fase em casa, a boa fase não, a boa campanha em casa, já que, como visitante, tem sido muito duro. O último jogo foi lamentável contra o Lanterna do campeonato. Tomamos mais de 100 pontos em Sorocaba. Foi realmente bem chato.
É, a fase não tá boa, né? Depois de o time ter... Parecia que tinha encontrado até um padrão defensivo interessante. De repente começou a levar sacolada, uma coisa que não estava prevista, pelo menos até o meio, até a virada do primeiro para o segundo turno. E esse jogo contra o Pinheiros em casa, que primeiro é um rival de cidade, né? Sim. É um rival quase de zona da cidade, são próximos os clubes um do outro, relativamente aqui na geografia de São Paulo. Então é um jogo para ganhar e dar moral, né? Marcar aí uma retomada do caminho das vitórias, assegurar uma vantagem na primeira rodada dos playoffs, já que ficar de bye acho que já é uma tarefa até matematicamente impossível. E muito bem, vamos para a faixa final do Verdazzo Classic Rock desta semana, para terminar em grande estilo, uma banda que não rolou ainda no programa, hein? Já estava sendo cobrado por isso. Com vocês no Verdazzo Classic Rock, ninguém menos do que Led Zeppelin. We'll be right back. Enxuguem as lágrimas, levantem-se do tapete. How Many More Times, do álbum Led Zeppelin, conhecido como Led Zeppelin 1, mas o nome correto é apenas Led Zeppelin. O álbum lançado em janeiro de 1969, a faixa que fecha o álbum, não por acaso escolhida para fechar o programa. How Many More Times, quantas vezes mais veremos Jorge Valdívia causando problemas para nós, Leandro e a mim?
Eu tenho a esperança que dessa vez falta pouco. Eu acho que a gente vai ver só até o meio do ano, viu? Acho que não renova.
Faltam 5 meses ainda. tem muito problema pro cara
tem
criar.
Consegue, hein?
Muito bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos pela audiência no programa dessa semana, embora tenha tido uma dinâmica um pouco diferente da habitual. Conseguimos interagir com vocês através das mensagens que vocês deixaram no site, no Verdazo. Muito obrigado a todos. Valeu. Semana que vem tem mais, né, Leandro Amin?
Tem mais Parmeira e esperamos que com vitórias ao longo da semana, né?
E agora tem bola pingando.
E agora tem bola pingando, Palmeiras e Pinheiros jogando e... É na mesma hora do programa, da primeira execução aqui do Verdado no ar, na Central 3, mas eu acredito que o Palmeiras já está ganhando, a gente pode ficar despreocupado sobre isso.
Maravilha. Muito bem, muito obrigado a todos pela audiência essa semana. Semana que vem estaremos de volta para mais um Verdazo Classic Rock. Até semana que vem, eu sou o Conrado Cacace e saudações alviverdes a todos.